Seja muito bem-vindo ao podcast EconoWeek, a tradução da economia e do dinheiro.
Pergunta interessante essa, hein? O Brasil vai mesmo virar Venezuela agora que o PT voltou pro poder? Onde que é melhor investir se isso acontecer? É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Sazito Esperandi e esse é o canal EconoWeek, a tradução da economia e dos investimentos. Mas é o seguinte, o melhor investimento que você pode fazer é se inscrever aqui no EconoWeek, se você ainda não é inscrito. A gente tá com 4 vídeos novos por semana, sempre com dicas de investimentos que são seguros e rentáveis, que é o que a gente gosta. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem um vídeo que nem esse aqui, na última segunda, só pra você ter uma ideia, a Yoyo falou dos 5 investimentos novos investimentos que ela fez no ano que acabou, sendo que eram 4 de renda fixa e 1 de renda variável. Será que esses investimentos ainda continuam sendo uma boa agora? Diquinha bônus para você que quer aprender a investir, investir rápido. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Além de você ajudar a gente, o YouTube vai perceber que tipo de conteúdo que você quer assistir e vai recomendar mais vídeos parecidos, inclusive de outros canais. Tem muito canal massa por aí. Quanto mais vídeo de investimento você assistir, mais rápido você vai começar. Partiu pro vídeo que eu já sei que vai dar polêmica, mas é o seguinte, eu tô disposto a ouvir alguns xingamentos aí, se for para ajudar a comunidade investidora do EconoWeek a aplicar melhor a grana nesse ano. E aí, investidor sussa, bora tacar pra mais um vídeo, mas ó, seguinte, Luqueto.
Chama.
Lula entrando aí, PT voltando pro poder.
Nossa, cara, preocupação. Uma polêmica.
Preocupação da galera. Qual que é a chance que você acha do Brasil virar uma Venezuela?
Cara, acho que baixa, mas alguns flertes que dá com esses governos sim traz uma insegurança e eu acho que é plausível a preocupação.
Pois é, né? Tipo, e não é só isso, eu acho. Tem outras pataquadas, né? Tipo, perspectiva da galera achando que o BNDES pode voltar a financiar umas obras nada a ver e o bagulho não ser muito responsável.
É, o histórico favorece esse pensamento, né?
Pois é.
Então, acho que assim, virar de fato a Venezuela, não acho que vai virar, mas tem que ficar no pé para que não tenha um certo... não se repitam, né? Não tenha algumas
umas
coisas que...
palhaçada
que aconteceu.
É isso. E o que que você acha desse papo do Brasil virar uma Venezuela? É uma chance real, não é? A galera tá pirando? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque é o seguinte, a gente troca essa ideia e pode ver aí que a gente lê e responde todo mundo, quero saber. Ó, se liga a pergunta que a gente recebeu lá no Instagram, vou ler aqui. Agora que o Brasil vai virar Venezuela, melhor investir nos Estados Unidos? Bom, você já deve ter deixado sua opinião e é disso que a gente vai falar agora. Antes da gente cair nesse papo de Venezuela, de Brasil virar Venezuela, vamos falar primeiro sobre investimentos nos Estados Unidos. Eu acho que sim, vale a pena investir fora do Brasil, desde que você já tenha devida diversificação na sua carteira. Eu não acho que para você que está começando a montar sua reserva de emergência, já tenha chegado a hora de você aplicar nos Estados Unidos, Europa, Japão, onde quer que seja. Recomendável, a regrinha de bolsa é você ter entre 6 e 12 meses dos seus gastos médios na reserva de emergência. Supondo um gasto mensal médio de R$1.000, isso seria equivalente a uma reserva de emergência entre 6 e 12 mil conto, que significa que se o pior acontecer, se for demitido, você tem até um ano mantendo o mesmíssimo padrão de vida para encontrar um outro emprego sem pressa. Esse é só um exemplo, que esse vídeo não é de reserva de emergência. Depois da reserva de emergência montada, eu ainda acho que vale a pena você ter uma diversificação em outros ativos de renda fixa, falando do Tesouro Direto, né? Porque o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil e é perfeito para reserva de emergência. Ainda tem o Tesouro Pré-Fixado, o Tesouro IPCA. Tem outros investimentos como CDBs com e sem liquidez diária e outras aplicações que vale a pena você ir assumindo um pouquinho mais de risco, muitos deles contam com proteção do FGC até 250 mil, outros não, e aí você vai aumentando a sua rentabilidade. Depois disso, eu acho que o passo seguinte é começar a investir na renda variável, inicialmente com fundos imobiliários, aliás, a gente tem série de vídeos só ensinando fundos imobiliários aqui no canal, depois ações, para daí você começar a investir no exterior, isso porque não necessariamente você vai assumir maior risco, mas também porque é mais coisa para você prestar atenção, enquanto você tá olhando mais pro Brasil, você vai ter que olhar mais pro mundo, e eu acho que aí, quando você já diversificou o suficiente, você já tem maturidade, experiência para investir fora. Além disso, se a gente for falar de renda fixa, como é o caso do Tesouro, também dá para você investir no equivalente ao Tesouro Direto lá nos Estados Unidos. Só que, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o juro, a Selic lá americana, tá em 4% ao ano. Aqui no Brasil, tá em mais de 10%, praticamente em 14% ao ano. Apesar de investir nos Estados Unidos ser considerada a aplicação mais segura do Brasil, será que esse diferencial de rentabilidade justifica? Pois é isso que você tem que se perguntar, porque além do risco cambial, você também tem uma inflação muito alta aqui no Brasil. Enquanto a renda fixa fixa Selic de lá está pagando 4% ao ano, a inflação aqui no Brasil continua acima disso. Então, se você investir lá e tiver uma rentabilidade parecida com essa, você vai estar na prática perdendo dinheiro, porque seu dinheiro vai render 4%, só que a inflação daqui está 6, 7%. A hora que você retorna a grana, você compra menos do que antes, apesar de parecer que sua grana cresceu. Além, tem o risco cambial, né? Se você investe com o dólar a 5,50 e na hora que você vai trazer sua grana de volta com a sua rentabilidade aqui para o Brasil, o câmbio caiu para 5, você vai perder grana. Aliás, eu acho que o Banco Inter já está com a possibilidade de você investir direto lá nos Estados Unidos nos títulos soberanos, né? No equivalente ao tesouro direto de lá, mas eu não tenho certeza se era o Inter ou se era outro banco. Faz o seguinte, me dá uma força aqui nos comentários, se você sabe qual que é o banco, a corretora que está possibilitando fazer isso diretamente lá nos títulos do tesouro direto lá dos Estados Unidos, deixe seu comentário. Aliás, já deixe sua contribuição também para a comunidade EconoWiki, né? Eu falei que a Selic está em 13,75 enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas dependendo de quando você está assistindo, a Selic, que muda a cada 45 dias, já pode ter se alterado. Então deixe sua contribuição da Selic mais atualizada do momento. Isso vai dar uma força para todos os investidores daqui do canal. Tá, agora vamos pro capítulo aqui da nossa conversa, desse medo do PT, do Lula voltar, de virar a Venezuela. Qual que é o medo da galera em relação a isso? Quando a gente vai falar basicamente de economia e investimento, eu vou esquecer todo o resto nessa análise. O medo é basicamente do governo exagerar nos gastos. As contas públicas aqui do Brasil já estão meio no limite, a gente não tá podendo gastar mais porque não tem muito recurso para tirar. O gasto do Brasil, das contas públicas, já tá muito alto. A gente vai ver se isso faz sentido ou não e em seguida a gente fala do reflexo disso pros investimentos. E por que que isso é ruim? Basicamente porque vai gerar mais inflação, vamos entender. Se o Brasil já está arrecadando um tanto e gastando esse mesmo tanto, se a gente começa a gastar consistentemente mais do que isso, a gente vai ter um aumento de endividamento das contas públicas. E tem duas maneiras de você financiar esse aumento de gastos para cima do que o Brasil pode gastar. Ou você imprime mais dinheiro, ou você aumenta os impostos, porque se o gasto está desse tamanho e a arrecadação vem imposta desse, você tem que fazer aumentar os impostos para caber aqui, certo? E sabe quem vai pagar a conta se os impostos subirem, né? Nós. Os impostos sempre são repassados para o consumidor final. Se aumenta os impostos para as empresas fazem o quê? Passam isso para os preços. Se você paga mais caro, eles continuam tendo o mesmo lucro de sempre. A lógica é basicamente essa. Não que as empresas sejam más, mas é isso que vai acontecer, isso que sempre aconteceu no Brasil. Além disso, tem outro problema, né? Se o governo vai lá e aumenta o imposto por um ano, fala, ó, um ano de um imposto um pouco mais alto aqui, depois a gente volta a reduzir, já é ruim, é péssimo, mas pode ser ainda pior. Vamos supor que o governo aumente os impostos de forma permanente. Todo mundo vai falar, caraca, os preços subiram e vai ser para sempre. Tem um lance que chama inflação inercial da expectativa da alta de preço. Se você, por exemplo, aluga um imóvel ou tem uma lojinha, você é um cara autônomo e vende suas coisas, a hora que você percebe que a inflação vai ser mais alta, o que você faz? Você repassa isso pros preços, igualzinho os empresários costumam fazer. Só que se o imposto vem de forma definitiva, o que acontece? Você vai aumentar seus preços daqui para sempre e é o seguinte, a inflação vai subir mais. Esse é um dos motivos da galera tá com medo do PT voltar ao poder. Mas a galera fala que eu tô aqui só pra meter o pau no PT, não é esse o lance. Eu já fiz vários vídeos, inclusive criticando o Bolsonaro quanto aos gastos públicos, inclusive, porque no final do mandato dele ele tava gastando bastante, inclusive prometeu aumento de gastos mais ou menos parecido como o Lula tinha prometido, que não vai caber nas contas públicas, é isso que a gente tá vendo. Pode ser que no aspecto de contas públicas, de gastos do governo, a gente tenha meio que trocado 6 por meia dúzia. A galera tá com mais medo do PT, tá com mais medo do Lula? Sim, mas olha, coisa tava feia já pro nosso lado, viu? Para além disso, tem os problemas institucionais. O que que eu quero dizer? Por exemplo, a gente tinha a lei das estatais que impedia que pessoas que já estavam no governo assumissem certos cargos em empresas públicas para não ter confusão, né? Você sai ali de um partido, já assume a gestão de um BNDES, de uma Petrobras da vida, e aquilo vira mais um braço do partido para trabalhar politicamente em vez de trabalhar como aquela empresa se propõe. E aparentemente, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, o governo PT aí no poder já fez acordo ali com o Congresso, Câmara, Senado, para pôr fim a essa segurança institucional de preservar essas empresas, essas instituições. Isso também traz mais medo e olha, eu vou te falar que não é bom pros investimentos. Aliás, nesse vídeo aqui em cima, a gente estava discutindo justamente isso, algo parecido com o que a gente está fazendo agora, só que se valia a pena esperar passar esse momento caótico político para investir ou se já valia a pena investir agora. Só que, para além disso, a gente fez simulações de quanto que renderia esse seu investimento se você aplicasse R$200 por mês a partir de agora. Vale a pena clicar, a galera tá comentando bastante por lá. Tá, mas como que você faz para saber se vale ou não vale a pena investir agora? A gente sempre fica de olho aqui na Econoic, o mundo dos investimentos também fica, eu tenho mais de 10 anos de experiência em bancos e consultorias de investimentos, na famosa taxa Selic. É ela que baliza todos os investimentos, e dá uma olhada aqui na expectativa Focus, lá do boletim que compila as projeções dos maiores economistas do Brasil, quanto que a galera tá esperando que a Selic chegue no final de 2023. Atualmente ela tá em 13,75% ao ano, e a galera tá esperando que ela vai cair até o final de 2023 para 11,75. Mas repara, há um mês atrás a galera esperava que ela caísse ainda mais, 11,25. Sabe o que isso significa? Que a galera já tá esperando um pouquinho mais de cenário econômico aí mais nublado, mais problemático do que há um mês atrás. Porque se as coisas voltarem ao normal, já que 13,75 é uma taxa Selic bastante alta, não precisaria ter um nível de juros tão alto assim, ela poderia ir se reduzindo ao longo de 2023. Parece que ela vai cair, mas nem tanto assim. O lance é que esse nível de Selic, 13,75, 11,75, 10,25, 11,25% ao ano, não interessa. Ele é muito elevado, o que já torna bastante vantajoso você investir sua grana, principalmente falando de renda fixa agora. A rentabilidade tá muito boa, meu brother. Para você ter uma ideia, o Warren Buffett, o maior investidor da história, o mais consistente, ele tinha um retorno aplicando em coisas bem mais arriscadas, tinha em média 20% ao ano. Você tem uma rentabilidade de 13,75% agora no investimento mais seguro do Brasil, quer mais o quê? Como eu mostrei nas projeções, a galera tá esperando que, por mais ruim que possa ser o cenário, a gestão do PT do Lula nesse ano, a Selic deve continuar caindo. Se o Lula fizer muita bosta por aí, a Selic pode cair menos do que estão esperando ou até voltar a subir. O que eu quero dizer é que dificilmente a coisa vai ser tão catastrófica a ponto de não valer a pena investir, ainda mais se a Selic começar a subir, o Tesouro Selic começar a pagar ainda mais do que já está pagando hoje e todos os investimentos de renda fixa acabam acompanhando esse aumento de rentabilidade. O cenário para investimento vai continuar favorável, meu brother. Tudo bem, nesse lance aí, talvez a renda variável, né, falando de fundos imobiliários, ações e coisas do tipo, talvez possam sofrer, ter uma performance um pouco pior, porque o cenário para os negócios, né, para as empresas, talvez não fique tão legal assim, e o preço dessas ações, as cotas dos fundos imobiliários podem sim dar uma encolhida. Mas falando de investimentos de renda fixa, que são os mais seguros para quem está começando a investir até o nível intermediário, vai continuar valendo bastante a pena, independente do que possa acontecer, a não ser que caia um meteoro, o Lula decepe a cabeça do Congresso, mas olha, calma aí, né? Isso não está no radar de ninguém. Ah, mas você quer saber, né, como que é na Venezuela pra ver se falta muito ou se falta pouco pra gente chegar lá? Vou fazer uma comparação bem simples e presta atenção porque eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Em primeiro lugar, no mundo dos investimentos, o Brasil tem o Tesouro Direto, que tem os investimentos mais seguros do Brasil. O Tesouro Selic, inclusive, é considerado mais seguro até do que a poupança, rendendo praticamente o dobro em toda a história de existência do Tesouro Direto. Nunca teve nenhum calote. Sabe como é na Venezuela? A Venezuela simplesmente deu calote em todos os investidores do Tesouro Direto venezuelano. Inclusive, nem dá mais para investir nisso por lá, porque ninguém quer mais investir, nem existe o Tesouro Direto mais deles, de tão caótica que é a situação. Olha, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que tá muito longe disso acontecer por aqui. Se o novo presidente fizer muita bosta, o que vai acontecer? A rentabilidade do Tesouro Direto, começando pelo Tesouro Selic, mas passando também pelo Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA, tende a aumentar, justamente embutindo aí a percepção de maior risco desse investimento. Pois é, a Venezuela nem tem mais Tesouro Direto. Dá uma olhada, presta atenção nessa continha que eu vou fazer para você ter uma ideia do que eu tô querendo dizer aqui para você. Com R$200 por mês investidos no Tesouro Selic, daqui até 2027 você ia ter colocado, reservado ali, economizado uma grana equivalente a R$10 mil, mas ia sacar R$11.900, já descontando todos os impostos e taxas. Na poupança, seriam R$600 a menos. Agora, se o Lula fizer muita bosta, e vamos supor que a Selic suba e se mantenha até lá 2027, que é quando esse Tesouro Selic vai vencer, em 16% ao ano. Esses mesmos R$10 mil aplicados de 200 em R$200 por mês iam virar nada mais, nada menos que R$16.600. Ou seja, para o investidor que tem grana para investir, nem precisa ser muito, porque o investimento mínimo no Tesouro Direto é bem menor do que esses R$200, é vantajoso. Presta atenção, a gente já passou por muitos presidentes diferentes de um lado ao outro do espectro político. Passamos por Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula de novo. Em todos os cenários, sempre valeu a pena investir, meu brother. Pode perder esse medo. A melhor coisa que você tem que fazer, principalmente se você tá com medo da condição política de qualquer partido que seja, é investir. Assim você tá se protegendo. Inclusive, a gente já falou dos 10 melhores investimentos para você fazer em 2023. E presta atenção, não tem só investimento de aplicação financeira. A gente falou de de curso, porque investir em você, investir em aprendizado, também é um puto investimento. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Nesse aulão ao vivo aqui embaixo, eu e a Yoyo, que tá de licença maternidade, a gente falou onde nós estamos investindo em 2023 e estamos de olho para continuar e fazer novas aplicações, passando por Tesouro Direto, renda fixa e também renda variável, falando principalmente de fundos imobiliários. Tá tudo aqui embaixo. Agora que você deixou seu like aqui embaixo para ajudar a gente e se ajudar também a receber mais vídeos, clica nessa bolinha se você ainda não faz parte. Você vai se inscrever aqui no canal Econo Rico e vai acompanhar todo dia dicas de investimentos seguros e rentáveis. A gente se vê.